Este é o programa Encontros com a Ciência, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Neste programa, os mitos têm explicação e a ciência não tem complicação.
A astronomia é uma das áreas da ciência que mais fascina as pessoas. A experiência de olhar para o céu noturno, seja a olho nu ou através de um telescópio, é tão inusitada e surpreendente que é capaz até mesmo de despertar vocações desde os tempos mais remotos em todos os recantos do planeta. O interesse pela astronomia atrai homens e mulheres que dedicam suas vidas a aprofundar cada vez mais o que sabemos a respeito de planetas, estrelas, galáxias, nebulosas e inúmeros outros objetos que povoam o universo e a nossa imaginação. Para nos contar um pouco de sua trajetória, de seu interesse pela astronomia e a astrofísica, está aqui a professora Círia Lima Dias, bolsista CAPES, pesquisadora em nível de mestrado no curso de Astrofísica e Física Computacional da Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, capital. Eu sou Samuel Bueno Soltal, do curso de Física da Universidade de Alfenas, e converso com a professora via web conference. No seu caso, quando e como você descobriu que queria ser astrofísica?
Eu descobri que queria fazer astronomia no meu ensino médio. Por incrível que pareça, não foi na aula de física ou de matemática, foi na aula de inglês. Cada aluno pega um texto aleatório e traduzia esse texto do inglês para o português. E eu escolhi um tema sobre estrelas, que não é a área que eu trabalho hoje, especificamente, mas eu achei tão interessante aquilo que decidi trabalhar com astronomia. A gente sabe que são poucos locais hoje que tem o curso de astronomia. Então, eu decidi fazer a graduação em física para pesquisar em astronomia.
Você sabia como trabalhava um astrônomo ou astrofísico?
Eu não tinha noção da estrutura que era fazer uma pesquisa, de quanto tempo era dedicado, toda a rotina de um pesquisador. Eu acho interessante, assim que um aluno entra na graduação, ele procurar um professor, caso ele queira já começar a pesquisa, para orientação.
Você tinha uma visão romântica e se decepcionou um pouco quando se deparou com a rotina de pesquisadora?
Sim, de início a gente tem um choque. Além das disciplinas que você tem que fazer durante a graduação, dedicar horas à pesquisa extra em astronomia, como exemplo, né? Que poderia ser qualquer outra área.
Baseado, evidentemente, na sua experiência, nessa que você acaba de nos contar, o que você recomendaria a uma pessoa que atualmente cursa ensino médio, mas está interessada em se tornar um profissional de astronomia ou astrofísica?
Seria interessante ele começar a ler material de divulgação científica e ver qual a área ele poderia vir a trabalhar em astronomia. Na Universidade Estadual de Feira de Santana, existe um projeto de iniciação científica júnior. Alunos do ensino médio podem ser orientados por um professor da graduação. Então, desde o ensino médio, eles já vão poder ter interação com a pesquisa. Isso é sensacional. Eu não sabia disso quando eu fiz o ensino médio. Se eu soubesse, eu teria tentado uma iniciação científica junto. Outra coisa são as semanas de ciência e tecnologia, por exemplo, que tem bastante palestra sobre várias áreas da ciência, logicamente, e vai ter de astronomia, de física. Então, é interessante esses alunos do ensino médio participarem dessas semanas de ciência e tecnologia, semana de física. Eu vou dar como exemplo também, em Feira de Santana, logicamente foi onde eu estudei, existe um museu Antares de ciência e tecnologia. No meu ensino médio, eu cheguei a ver cartazes do curso básico de astronomia, que é um curso que tem justamente no Observatório Antares, onde tinham palestras de divulgação científica sobre astronomia, sobre física, e eu sempre queria ir, mas eu não sou de Feira de Santana, eu sou do interior da Bahia, eu sou de Irará, uma cidade pequena, e eu não tinha acesso a isso. Durante a graduação, eu trabalhei nesse museu, eu trabalhei durante um ano, justamente realizando palestra, fazendo observação do céu noturno, que você via os alunos que iam interagir, os alunos que iam ao museu fazer observação, e alguns realmente pensam em fazer física para pesquisar astronomia só depois desse contato. Eu acho que a parte de divulgação científica ela é extremamente importante para dar uma direção para os alunos do que é a ciência, do que a ciência produz, do que a ciência procura.
Então foi assim que você escolheu a sua área de interesse de pesquisa? Na verdade, você escolheu a área ou o acaso e as circunstâncias acabaram definindo a sua direção de pesquisa.
É engraçado. Justamente na semana de física, como tinham palestras de professores, e lá na UFES tem um grupo relevante assim de professores que pesquisam em astronomia, então eu pude ver o que cada um pesquisava. Tinha um professor que trabalhava com estrelas, outro com galáxia, outro com cosmologia. Então eu vi qual das palestras me interessou mais. A partir daí eu decidi. Na graduação eu trabalhei com galáxias, que foi a área que mais me chamou a atenção. Mas foi só na graduação mesmo, não foi antes que eu decidi.
Atualmente há uma série de preocupações ou de pelo menos de discursos que expressam uma preocupação em ampliar a participação da mulher, né, a participação feminina na ciência, alegando que existiria uma restrição, até um certo preconceito por parte dos atuais cientistas masculinos à participação da mulher. Você vê isso dessa forma ou você considera que, desde que haja vocação, o caminho será aberto inevitavelmente?
Esse é um ponto extremamente interessante e relevante. E sim, existe preconceito sim com mulher na ciência, isso é fato. E depende, claro, da área da ciência que a mulher está pesquisando. A porta não é aberta da mesma forma para a mulher e para os homens, não mesmo. Claro que isso vai de pesquisador, vai de profissional, mas às vezes é bem difícil para a mulher na área da ciência. Quando eu decidi fazer física, eu ouvi de muitas pessoas, familiares e colegas, que é um curso difícil porque é para homem, não para mulher. Enfim, a gente escuta isso e é bem lamentável esse tipo de coisa. Eu já vi propostas para doutorado fora do país, logicamente, que eles colocavam a observação que eles davam incentivo para mulheres submeter, justamente para poder fornecer mais oportunidades para mulheres. Se você entra num departamento de física, por exemplo, eu sempre falo física, eu não falo astronomia, porque são poucos departamentos de astronomia. Mas se você entra em um departamento de física, você vê o quadro de professores, você vai ver que a maioria dos professores de física são homens. A mulher, ela entra num ambiente que é basicamente masculino. Infelizmente, tem poucas mulheres ali. Então, sim, mulher sofre assédio. Eu sofri assédio quando eu estudei, por exemplo, de colegas de homens que estudavam comigo. Você entra num ambiente que você sabe que você vai estar sujeito a isso, infelizmente. Então, esse é um problema que a mulher enfrenta e não deve ser abafado. Na área de exatas, e eu imagino que nas outras áreas também devem acontecer isso. Mas, logicamente, não é na ideia de desmotivar uma mulher que queira entrar na área de ciência, alguma pessoa que quer fazer uma graduação na área de física, matemática, seja lá qual for. Na realidade, a gente tem que fazer sim e mostrar que a gente é capaz de produzir ciência perfeitamente.
Em ciências, de uma forma geral, né, particularmente nas ciências exatas e na física, na astrofísica, astronomia, o papel da matemática, expresso na forma desses modelos a que você se refere, é muito essencial, não é?
A parte da matemática, ela é de fundamental importância, tanto a matemática quanto a física, né? Eu falo porque eu tive dificuldade, eu estudei em colégio público, fiz meu ensino médio em colégio público. Então, quando você chega na graduação, você às vezes toma um susto que você vê que você tem uma defasagem para fazer um curso de graduação em exatas. Aconteceu comigo. Mas isso não impede que você faça o curso, fácil ou não, mas você consegue recuperar. Então, digo isso para os estudantes: podem focar na matemática e na física, porque vocês vão precisar disso muitíssimo durante a pesquisa. É a base para você resolver os problemas. Muita parte de computação para resolver alguns problemas físicos. Então, você precisa da lógica da computação e você precisa entender a matemática para poder aplicar isso.
O que diferencia basicamente astrofísica da astronomia? Hoje em dia é possível ter essa distinção de uma maneira clara?
Então, o objeto de estudo da astronomia e da astrofísica basicamente é o mesmo. A diferença da astronomia para a astrofísica é que a astrofísica ela vai utilizar elementos da física para interpretar esses fenômenos, esses objetos. Como exemplo, vai utilizar a física nuclear, a física quântica, para interpretar os fenômenos existentes, que a astronomia não utiliza.
Pois é, Círia. Então, para os nossos ouvintes, né, interessados em astronomia e astrofísica, trabalhar na ciência nesse campo não é ficar olhando para o céu através de um telescópio, né? Tem que meter a mão na massa dos cálculos também, aprender computação e coisas que não estão diretamente associadas àquela visão romântica que normalmente o cinema passa para as pessoas, né?
Sim, a parte romântica ficou para os astrônomos amadores, assim. Não sei se a maioria, mas muitos astrônomos profissionais também são astrônomos amadores e observam o céu dessa forma romântica. Mas a pesquisa científica mesmo, basicamente, é realizada em um computador. Você tem que programar, você tem que usar um software. Então, você tem um tempo dedicado a isso e não é de forma romântica.
No seu caso específico, o que você pesquisa exatamente?
Então, durante a graduação, eu trabalhei com galáxias e eu aprendi todo o tratamento de dados que é realizado. Eu trabalhei com galáxias peculiares, que são galáxias que têm a estrutura totalmente diferente daquela estrutura que normalmente é posta em divulgação científica, né? Aquela galáxia, todas as partes dela muito bem definidas, não, são galáxias completamente deformadas. Então, durante a graduação, eu estudei esse tipo de objeto. Então, com essas galáxias, vem a interpretação do espectro dela, que é a interpretação da luz que chega dessa galáxia até a gente. É a única informação que a gente tem dessas galáxias, é a luz que vem delas. Então, a gente interpreta essa luz para tentar encontrar qual é a fonte de energia existente nessa galáxia. Se é uma fonte puramente estelar, se essa galáxia pode ter um buraco negro. Então, na minha graduação, a pesquisa foi a interpretação de galáxias peculiares, vamos dizer assim.
Que você chama de galáxia peculiar são aquelas galáxias desarrumadas, né, desarranjadas, que não têm, como você já explicou, aquele formato espiral que a gente está acostumado a ver em filmes, gravuras, etc.
É interessante diferenciar peculiar de irregular. Enfim, né, elas têm um formato justamente diferente do que a gente está acostumado a ver, mas essas peculiares, às vezes elas formadas irregulares também, por interação com outra galáxia, é força gravitacional mesmo, elas são deformadas ou uma passa pela outra e deforma a galáxia, elas podem ficar juntas ou não, mas o interessante da peculiar é que, por exemplo, depois da interação, elas ficam parecendo um anel. É engraçado, isso é justamente uma classe. São galáxias peculiares aneladas. Isso foi um exemplo, mas existem vários tipos de galáxias peculiares.
O que faz elas terem esse tipo de formato?
Vou ter que explicar outra coisa antes de responder. Hoje, a gente sabe que o universo ele está se expandindo e se expandindo acelerado. Então, as galáxias elas estão se afastando. Se elas não estão ligadas em um grupo, um aglomerado de galáxias, elas estão se afastando. Essas galáxias que eu estudo, no caso, elas são produtos de interação de galáxias. A partir do momento que você estuda esse objeto, você estuda o passado. Porque no passado, as galáxias estavam mais próximas, então elas interagiam mais. Então, quando você estuda esse tipo de objeto, indiretamente você está estudando o que poderia ter acontecido com galáxias no passado. Esse é um dos objetivos.
Portanto, o seu trabalho tem importância também para a cosmologia, né?
Sim, exatamente isso. Na verdade, a maioria dos trabalhos científicos, na astronomia, às vezes você estuda uma parte que vai envolver o todo, ou outras partes, né? Você estuda uma parte pequena que, às vezes, outro pesquisador de outra área, ele consegue aproveitar aquela pesquisa para interpretar o trabalho dele. Então, sim, tem um fator da parte da cosmologia também, é importante.
Qual o papel desse tipo de questionamento em astronomia ou astrofísica? Você estuda esse tipo de tema com que tipo de propósito em mente?
Eu falei que na minha graduação eu trabalhei com galáxias, mas no mestrado eu fui trabalhar com outra coisa. Na minha graduação, eu fiquei bastante interessada sobre populações estelares existentes em galáxias. Então, no mestrado, eu fui para a parte de população estelar. O que foi feito? Eu fui testar as bibliotecas, ou seja, os bancos de dados, né, de bibliotecas estelares disponíveis na literatura, para descobrir qual dessas bibliotecas são melhores para a construção de modelos de populações estelares. Então, foi isso que eu fiz no meu mestrado.
Na realização do seu trabalho, você utiliza bancos de dados e a referência a outras pesquisas teóricas, mas também dados experimentais. Como é que se dá a relação entre esses elementos no seu trabalho?
Então, hoje em dia é muito difícil você partir do zero, vamos dizer assim, né? Você aproveita o que um pesquisador já fez, o resultado de um pesquisador, para dar continuidade ao seu trabalho. Na pesquisa da graduação, sim, eu fiz observação de dado e eu fiz todo o tratamento para interpretar o meu objeto. Eu já vou aproveitar e vou falar da pesquisa do mestrado. Eu tinha que fazer observações de fotométricas, tinha que fazer observações de estrelas que durante o mestrado não seria viável. Então, eu utilizei dados disponíveis de banco de dados para poder fazer o meu mestrado durante os 2 anos. Então, isso é importante também, a colaboração entre pesquisadores, para você conseguir alcançar o seu objetivo.
O processo ou o procedimento que você efetua, basicamente você tem bancos de dados com resultados oriundos de observações empíricas, bancos de dados com informações que resultaram de cálculos baseados em modelos matemáticos para descrever determinados fenômenos. E você cruza esses dois bancos de dados, ou cruza, as informações contidas nessas duas fontes de referência.
Para você construir uma população, o espectro de uma população estelar, simples, vou falar aqui agora, você precisa de vários ingredientes. Que eu não vou nem explicar esses ingredientes agora, mas vamos fazer uma alusão com um bolo. Para você fazer um bolo, você precisa de ovo, de óleo, de farinha, e você junta tudo isso para construir para fazer o bolo. Às vezes o bolo não dá certo. Aí você se pergunta: será que eu usei farinha de mais ou de menos? Aí você faz o teste no próximo bolo para ver se deu o resultado. Aí você não consegue entender: será que eu usei a farinha errada? E às vezes acontece isso também na própria pesquisa. Eu tenho que construir um modelo e eu tenho vários ingredientes para construir esse modelo. Então, no meu projeto de mestrado, eu tinha que construir um espectro de uma população estelar simples, onde eu tenho vários ingredientes, eu tive que testar um desses ingredientes, que são as bibliotecas de espectros estelares. Então foi isso que eu fiz no meu mestrado.
Partindo do caminho percorrido no seu mestrado, agora no doutorado, para que direção você pretende encaminhar a pesquisa?
A ideia é juntar o conhecimento que eu adquiri na minha graduação sobre galáxias, o conhecimento que eu adquiri no meu mestrado sobre populações estelares, para juntar esses conhecimentos e pôr a mão na obra, né, em trabalhar com isso. A astronomia é uma área muito bonita, assim, tem muitos campos para serem pesquisados e existem vários locais no Brasil, do norte, nordeste ao sul do Brasil, que tem polos que as pessoas podem pesquisar em astronomia. Normalmente, a pessoa vai entrar no departamento de física para pesquisar em astronomia. Mas sim, dá para fazer perfeitamente bem assim pesquisa em astronomia no Brasil.
Professora, gostaria de encerrar com algum tipo de comentário ou complementar algo que não foi dito anteriormente? Por favor.
Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar do trabalho da astrofísica, da astronomia. Eu acho importante. E eu queria ressaltar que o que vocês estão fazendo é relevante para a divulgação científica, que a gente começou desde o início falando. Então, esse tipo de trabalho ele é importante para buscar futuros pesquisadores. Então, eu quero parabenizar vocês por esse projeto e eu espero que os alunos dediquem mais ao estudo da ciência e que venham bons pesquisadores.
O programa Encontros com a Ciência é um projeto do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. A universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais expressas neste programa.